Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 60, são 60 semanas batendo esse papo sobre futebol. E você já sabe, a gente chega ao vivo toda segunda-feira às 8h05. Depois, claro, esse podcast fica disponível no site da Trivela, no site da Central 3, no seu aplicativo de ouvir podcasts, é só buscar lá Central 3 Trivela. E acho que é isso. Meu nome é Paulo Júnior, o seu nome é Leandro Yamin.
Meu nome é Leandro Yamin, feliz, por enquanto, com a liderança de um time que manteve o técnico na troca de ano, passou o estadual, passou o Libertadores, o técnico continua lá, a gente sabe que o técnico sabe o que quer da vida. É muito bom pro futebol brasileiro que o líder do campeonato seja um time que manteve, que bancou o treinador.
Tá falando do Argel?
Tô falando do Grêmio de
Roger. Ah, te peguei, te peguei. Você sabia que na quarta rodada não tem critério de desempate?
Não,
né?
Tem, não tem.
Tô empatado na liderança, líder, né? Líder, porque eu vi uma manchete, se aproxima do Grêmio. Não, é líder. Tudo bem, Bonsanti?
Tudo bem.
Te é chato, né, Bonsanti? Nossa, hein?
Não,
te encrespa até com critério de desempate.
Não, mas já tinha gente que em duas rodadas já tava falando como o campeonato tava equilibrado.
Você sabia que...
É um absurdo, né?
O meu editor Júlio Gomes, nos tempos de ESPN.com.br, me ensinou que, assim, até décima quinta rodada, não vem com essa de entra no G4. Isso não existe. Isso é pro fim do campeonato.
Sim.
E outra coisa que ele ensinou é a coisa do seca, né? Porque certa vez o Real Madrid jogou no sábado, o Getafe era o líder no domingo. Aí alguém que fez
Nossa,
a manchete...
Getafe era o líder?
É, quinta rodada. Aí alguém que fez a manchete colocou, Real ganha e agora seca o Getafe. Não, para. O Real Madrid nunca vai secar o Getafe. Então são as armadilhas, às vezes, que a tabela nos coloca, né? Seca pra lá, encosta pra lá... Entra e não sei em que grupo, né?
Você precisa fazer alguma coisa ali pra deixar a matéria um pouco mais interessante.
O que,
né?
É a grande arte, né? Afinal, somos confeiteiros, né?
Somos confeiteiros, exatamente. E os dois líderes, né? O Internacional e o Grêmio mantiveram o treinador do ano passado pra
pois
isso,
é,
né?
E com então, características completamente diferentes,
completamente,
né? O Grêmio é um time... me parece que é um time que até os torcedores de outros clubes gostam de assistir, quando joga bem. Tem um ataque rápido, é um time que consegue ser vistoso, e o Argel já tem um tipo de formatação mais pragmática, né?
Isso, é um futebol mais feio, né? Foi isso que você quis dizer.
Foi o que eu quis dizer. Os eufemismos fazem parte, né? Somos todos confeiteiros.
Somos.
É quase artesanal essa coisa de formular as palavras. Tudo bem, Felipe Lobo?
Boa noite, amigos, e... Bom, eu tava vendo alguns jogos do Brasileiro nesse fim de semana e aconteceu exatamente isso, que no final do jogo, aquele balanço do comentarista, eu não vou falar o jogo e nem o comentarista, porque eu acho desagradável.
Corporativista, mas não é, desagradável
mas,
mesmo.
Mas ele falou isso, com esse resultado o time tal entra na zona do rebaixamento.
Pois é.
Que dureza, né? O time tá na quarta rodada.
Vai mudar de estação três vezes ainda.
Zona do rebaixamento, né? Mas é curioso. Eu queria saber o seguinte, vocês beberam muita cerveja no sábado? Não?
Sábado teve bom, né? Como diria o outro, teve bom, né? Tivemos a companhia dos sócios da Trivela, né? Do Trivela FC, acompanhando a final da Copa dos Campeões, que pelo que vi, ouvi e li... Não foi um jogaço,
não.
O que tudo bem também, né?
Não,
pô, muita expectativa, né? Deixa ter um jogo normal, né?
Um jogo como... Mas o curioso lá é que a gente vai falar de Champions ainda, mas o pessoal lá presente no nosso evento, torcida em massa pelo Atlético, né?
Pois é.
Em massa. Gol do Real Madrid, foi 1-1 o jogo, gol do Real Madrid, silêncio. Na hora do gol do Atlético, só faltaram jogar cerveja pra cima.
Cara, como é legal ser rival do Real Madrid, né? Porque mesmo sendo rico, você vira o primo pobre. Todo mundo tem dó do Atlético, né? Como se fosse, nossa, o Atlético. Mas a gente pode falar disso depois. Ele é ele tem um rival ideal, um rival que é muito fácil de odiar, né? Tem muito dinheiro, tem muita fama, galácticos, blá blá blá, essa coisa toda.
É muito Hollywood, né?
Então muita gente seca o Real Madrid. Vamos para as quentinhas da redação. Sabe por que uma notícia recente é quentinha, né?
Porque tempo do jornal,
era é o Gutenberg, né?
Pão francês.
É o Gutenberg, né? A prensa, a folha sai quentinha, né?
Muito bem.
Isso é golaço. Muito bem. Como em um filme, atacante
mas
mexicano.
Mas quando a matéria não é urgente, a folha sai fria?
Não, mas a matéria recente é quentinha.
Ah, tá.
Não disse urgente, recente. Acabou de sair, é quentinha.
Tá.
É partindo isso. Do princípio de que o jornal publica coisas relevantes sempre. Apenas.
Não, alguém fala assim.
Tá um pouco superado.
Não, alguém fala pra você, pô, não sei quem morreu. Pô, é quentinha, essa acabou de sair. Sim. Acabou de sair. Como em um filme, atacante mexicano conseguiu salvar-se do próprio sequestro. Leandro Stein pincelou essa na tarde dessa segunda-feira com a foto aqui do cidadão, mãos na cintura, meio desconfiado. É o atacante Alan Pulido, do Olympiacos.
O rapaz foi sequestrado no México. No México esse é um problema sério no México, né?
Oh.
E ele ainda estava numa das regiões do México em que há mais sequestros no país. Ele foi sequestrado e ele próprio conseguiu fugir. Ele deu um soco no homem que estava guardando o cativeiro dele, roubou a arma, deu um tiro no cara, quebrou uma janela. Fugiu e ligou a polícia.
Que contrato, hein? MacGyver, hein?
Não, contrato. Não.
Isso aí isso que é atacante, rapaz.
Isso na ponta direita...
Imagina o que ele vai fazer numa ponta direita, né? Tá tudo bem com ele, tudo bem com a namorada que tava com ele antes do sequestro e tudo mais. Mas é uma história mesmo incrível,
ele
né?
Fica ele fica no estado de Tamaulipas e a cidade de Ciudad Victoria é a cidade natal dele. É uma rota de tráfico muito forte ali, né? Do tráfico mexicano. Então é o estado que tem mais sequestros, que registra mais sequestros no México. Mas ele, acho que foi a marcação mais dura que ele já venceu na vida, né?
Que pesado, hein? Realmente.
E ele conseguiu escapar. Aí é história de cinema, né? O cara aproveitar ali um descuido da marcação, né?
Aproveitou um descuido da marcação.
E acertou um... cruzado.
Que loucura. Recém-campeão grego, jogador
campeão grego, um dos campeões mais antecipados na Europa, né? O Olympiacos foi campeão em fevereiro já.
Nossa.
Hein? Não, venceu o quê? Os 20 primeiros jogos, acho que foi uma sequência absurda.
Ele teve acho que 19 vitórias seguidas. Consecutivas, um turno inteiro. Foi uma loucura. Porque o Olympiacos, a gente sabe que a Grécia, desde 2008, numa draga danada financeira, e os rivais do Olympiacos sucumbiram, né? Panathinaikos, AEK chegou a cair, né? Então o Olympiacos nada de braçada, mais do que o PSG na França, o Bayern de Munique na Alemanha.
No pique, Natália Pérez também agora no final de tarde, começo da noite. O Wimbledon garante acesso à terceira divisão, enfrenta seu antigo eu na próxima temporada. A saga de um time inglês na divisão de acesso.
O Wimbledon é o UFC Wimbledon, né? Que foi criado quando o antigo UFC Wimbledon se tornou o MK Dons. Porque o time mudou a sede para Milton Keynes. O Wimbledon fica no sul ali de Londres, né? Milton Keynes é uma cidade que
não
fica...
Não por acaso o nome do Grand Slam de tênis.
Do Grand Slam, né? Na região ali. O Milton Keynes é uma cidadezinha a uns 90 quilômetros ali de Londres. O time mudou a sede para Milton Keynes, mudou até o nome do time, né?
Pois é.
Deixou de ser... mudou para Milton Keynes Dons. E a torcida do antigo UFC Wimbledon criou um novo clube. No lugar onde ele... naquela região, o AFC Wimbledon. E o time conseguiu hoje fazer um acesso da quarta para a terceira divisão. E na terceira divisão vai reencontrar com o MK Dons, que foi rebaixado da segunda para a terceira. Então ano que vem a gente vai ter
clássico brabo aí.
É clássico, né? Eles nunca se enfrentaram
antes. Não, mas é a rivalidade existe muito alta, desde, né, o nascimento,
é,
né?
Então, mas é, vai ser, serão jogos eletrizantes.
Muitos dos clássicos, que são clássicos hoje, centenários, surgiram assim, né?
Surgiram assim.
De um time que foi fundado a partir de outro.
Certamente virá um clássico, será o preço.
Milan e Inter, por exemplo, né? É. Os dissidentes do Milan fundaram a Inter porque o Milan não aceitava estrangeiros. É. Fundaram a Internacional.
Então, a gente consegue antecipar aí o primeiro capítulo de um grande clássico.
É, não, e é um time carisma, porque o patrocinador do time é o Football Manager.
Então, sensacional.
Joaquim Fineua, né? Que é o jogador mais forte do mundo.
E não é brincadeira. Você que está ouvindo a gente, vá lá na matéria e procure o Joaquim Fineua. É um inglês atacante. Que joga com a 10, mas não é exatamente o 10 do jeito que a gente conhece.
Clássico,
é o 10 no estilo inglês anos 60.
É
um centroavantão grande pra caramba, forte.
E ele tá sem clube aí, se alguém quiser.
É, vai ficar sem clube agora no final da temporada. E ele posta vídeos no Instagram de...
supino.
Vai monstro, fazendo supino, academia, o homem
famoso
tem...
urso, né?
O cara parece um halterofilista e ele joga bola. E ele, embora o físico dele não seja de grande mobilidade, né? Porque ele é um cara muito grande, muito forte. É, ele não é totalmente ruim de bola, não.
Não, não é. Ele fez gol no Liverpool.
É, e ele fez o gol nessa classificação do Wimbledon aí em Wembley, né? Ele até falou hoje no Twitter a honra que foi fazer um gol em Wembley, né? Muito legal e tal. E é um cara tão carismático que vários clubes pequenos hoje já estavam brincando no Twitter que se ele não queria ir pra lá. Então, que ele virou um fenômeno, porque é curioso você ter um cara com físico de halterofilista jogando futebol, né? Parece incompatível. Parece duas coisas fisicamente não compatíveis, mas acontece aí na... quarta divisão inglesa.
E falando desse encontro, o Independente de Limeira teve a brilhante ideia de aceitar um amistoso essa semana contra o time da torcida organizada, que tem um time amador lá em Limeira.
Isso?
Vai ter o amistoso dia 2 de junho.
Eu tava esperando alguém aceitar.
Assim, aceitou. Mas é um time de verdade, é um time amador. Como existe, né?
Tem
também
que ter um árbitro bom aí, hein?
Nossa, que loucura. Seguindo, em noite inspirada, Oscar Pérez salva a Pachuca e dá aos tuzos o título do campeonato mexicano. Acabou o mexicanão.
O Pachuca, que é um dos nomes mais carismas, né, do futebol aí. E Oscar Pérez é aqueles casos... Oscar Pérez, existe uma escola de goleiros mexicana, né? Goleiros presepeiros mexicanos e baixinhos. Oscar Pérez é um desses, 43 anos, o Pachuca não era campeão nenhum dos torneios curtos, né, como eles falam, já há 10 anos, e o Pachuca ganhou, ele foi o grande nome do jogo, né, fez defesas muito difíceis contra o Monterrey, que é um time tecnicamente bem melhor até que o Pachuca, né,
o Monterrey é bom time.
Edwin Cardona, aquele que era do Atlético Nacional, camisa 10, é um baita jogador, jogou muito bem.
Tem o Carlos Sanches também, não
tem?
Tem
o Sanches, ex-River Plate, campeão da Libertadores, tem o Dorlan Pabon, que fez o gol... que chegou a jogar rapidamente aqui no São Paulo, não jogou muito bem, né?
Ah, eu lembro dele.
E chutava, que também foi do Atlético Nacional, se destacou na Libertadores, fazendo golaços de fora da área, e ele fez um golaço de fora da área. E pra completar, o time tava perdendo por 1-0, o Oscar Pérez fez várias defesas durante o jogo, e o gol de empate que deu o título, né? Porque o Pachuca ganhou o primeiro jogo de 1-0, tava perdendo o jogo de 1-0, o gol do Pabon, e aí aos 46 do segundo tempo... o time arrancou o empate e ficou com o título, né? Então, o mexicanão tem um novo campeão. E o mais louco é que o Pachuca tá na final da Conca Champions, né? Vai jogar... Pode ganhar os dois títulos.
E o Oscar Pérez, que tem uma pancinha que nos deixa até um pouco mais tranquilos, né?
Assim, o Oscar Pérez tem aquele visual de tiozão do churrasco,
tá,
né?
Tranquilão e...
Pô, goleiro, 43 anos, né?
Tem que dar um desconto.
Pra lá.
E outro texto também, esse sobre o uruguaio, né? O Plaza Colônia, de candidato a rebaixamento a campeão do Clausura lá no Uruguai, também encerrado nesse final de semana.
O Plaza Colônia é o time que o Lugano jogou, né? Talvez o pessoal não lembre, mas o Lugano, quando tinha 21 anos, era jogador do Nacional, Ele foi emprestado para o Plaza Colônia, que era um time quase amador, né? Tava na segunda divisão, mas era um time que quase fechou as portas em 2013. E aí o time foi reestruturado e tudo mais, e subiu para a primeira divisão na temporada, né? A temporada lá no Uruguai, assim como na Europa, é segundo semestre e primeiro semestre, né? Uma temporada cheia. E o time, no primeiro ano aí, na primeira divisão, ganhou do Peñarol no estádio novo, né? O campeão deu siglo, o estádio do Peñarol, ganhou lá no estádio do Peñarol 2-1, faltando uma rodada ainda para acabar o campeonato, sagrou-se campeão e vai jogar contra o próprio Peñarol, que o uruguaio tem aquela fórmula que muita gente queria no Brasil, né? Que é o primeiro turno, o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo decidem o campeonato, né? Apesar que a final tem umas regras complexas, mas a gente explica aí uma outra hora. E o Plaza vai jogar a final contra o Peñarol, que já é muito, né? O Peñarol é muito favorito na final, mas é muito legal. Até
tá bom, né?
Teve gente que chamou de Leicester do Uruguai, mas acho que é difícil comparar, né?
Qualquer zebra agora é o Leicester de algum lugar, né?
Então.
Mas Rostov, pensar que no começo.
Lá, o Leicester, Rusto.
Esses já falaram isso, eu pensei. Pensar que no começo qualquer coisa era zebra também, né?
É
muito louco, né? Esse apelido, zebra, né?
Não, nunca pensei muito.
Tudo sobre... bem, qualquer coisa ser Leicester também. Qualquer coisa era zebra, meu.
É verdade. Qualquer coisa era zebra. Agora qualquer coisa é Leicester.
As coisas mudam, né?
Não, mas você sabe de onde veio o zebra?
Do jogo do bicho.
Sim, então.
Deu zebra. E do Fantástico, zebra, né? Dos gols do Fantástico. Que, aliás, né? Outra hora a gente fala disso também. Mas tá de um nível. Jogo não fez jus ao gigantesco feito do Real Madrid, 11 vezes campeão da Europa. Vamos entrar em Champions League, ainda temos que falar de Brasileirão, de Seleção Brasileira, Copa América.
Caramba.
Que tal o jogo final de Champions League? Claro, 1 milhão de histórias, dá para falar dos pênaltis perdidos, da comemoração do Carrasco, mas primeiro, Bonsante indo na linha aí da tua chamada pro pós-jogo. É um feito absurdo, né? Tantas edições assim pra já ter 11, né?
São 62 edições da Champions e o Real Madrid ganhou 11. Isso dá, assim, é que como ele ganhou 5 primeiras, é um pouco estranho você falar que a cada 5 ele ganha uma. Mas, assim, a média é essa. Por mais ou menos a cada 5 ele ganha uma.
É só considerar o segundo maior vencedor, que é o Milan,
tem 7. Então, assim, tá muito atrás.
É uma distância já,
né,
bem considerável.
Então, vamos colocar em perspectiva para você ver o tamanho que é esse feito do Real Madrid. E essa foi uma campanha do Real Madrid que eu não gosto de falar muito isso, porque senão alguns torcedores vão achar que é desmerecer. Mas o Real Madrid ganhou um pouco por osmose esse título também. Porque, assim, ele teve uma disputa, pegou uma disputa difícil com o Atlético de Madrid nessa final, teve um jogo totalmente controlado contra o Manchester City, que nunca havia chegado numa semifinal, enfrentou o Wolfsburg nas quartas, enfrentou a Roma nas oitavas. Então, assim, não foi uma campanha espetacular do Real Madrid. Se o Real Madrid não tivesse chegado até a final, teria acontecido um Leicester, ou uma zebra, né, agora que você quis renomear o termo aí, porque ele teria sido eliminado ou pela Roma, ou pelo Wolfsburg, ou pelo Manchester City. Então, assim, não foi um título brilhante do Real Madrid, mas é um título que tá lá e ninguém tira, né, o 11º da história do clube. Que depois de ganhar a décima, acho que a tendência é ficar um pouco mais fácil, né? Porque sai a pressão absurda de ser campeão a qualquer custo, e o time consegue fazer umas campanhas um pouco mais tranquilas. O jogo em si foi não esteve à altura desse significado histórico, né? Porque o que aconteceu foi que, da mesma maneira como havia feito contra o Manchester City, o Real Madrid foi pragmático. Ele abriu o placar em uma jogada de bola parada. O Zidane treina muito bola parada. O time dele o Real Madrid é muito bom nisso. É o time das 5 ligas europeias que mais gols de bola parada fez na temporada, nas ligas. E abriu esse placar com um gol do Sérgio Ramos e aí tirou o ritmo do jogo. Foi para defender e deixou o Atlético de Madrid com a bola. Se mostrou uma estratégia acertada, porque o Atlético de Madrid também se mostrou incapaz de, no momento em que precisava propor o jogo, de fato, pressionar o Real Madrid da maneira como se espera, né? O Atlético de Madrid ficou uns 100 minutos em cima do Real Madrid, contando a prorrogação, pelo menos uns 75 aí no jogo normal, e não teve tantas chances claras de gol. Teve um pênalti, teve uns três chutes do Griezmann de fora da área, teve o gol, mas é muito pouco. Então acho que o Real Madrid ele se mostrou muito inteligente nessa maneira. Acho que se ele tivesse demorado mais para fazer o gol, para abrir o placar, talvez o jogo tivesse ficado um pouquinho mais difícil para ele. Porque o Atlético de Madrid ia ter o contra-ataque, o Atlético de Madrid ia estar na dele, né? Porque o que aconteceu pro jogo ser um pouco feio foi que o Real Madrid virou pragmático e o Atlético de Madrid foi obrigado a sair das suas características e ter que controlar o jogo. E assim, ele tem jogadores bons ali, mas não estão acostumados a fazer isso, não fazem isso com frequência. Então acho que isso acabou causando esse um pouco de marasmo às vezes no jogo, porque você via um time insatisfeito e outro não sabendo muito o que fazer. Mas mostrou também o quanto ainda falta para o Atlético de Madrid ser realmente considerado um dos grandes do continente, né? Porque no momento em que ele teve o jogo na mão para decidir, ele precisava só fazer o quê? Ganhar o jogo. Ele não estava coado, ele estava no controle, ele estava em cima do Real Madrid. O Atlético de Madrid foi incapaz de vencer o jogo. Então, tá ali, aí explica também um pouco o quanto ele está longe dos grandes e por que quando enfrenta Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e tudo mais, é o time que se defende. Porque quando ele não mostrou capacidade de atacar o Real Madrid de igual para igual.
O Leandro Yamin, que está aqui do meu lado, disse durante o jogo que uma coisa que tem que se levar em conta. O Atlético de Madrid é um time que parece muito que ele é um pouco dependente do ambiente também, né? É um time que gosta desse jogo grande, do calor. E se a final da Champions tem um ambiente também grandioso, mas um pouco diferente de você receber... enfim, é diferente receber o Real Madrid em casa e jogar num campo neutro, num jogo único. E talvez isso pese um pouco nessa hora de ter que ir para cima,
sim,
não ir para cima no teu ambiente, onde o Atlético Madrid se acostumou a fazer jogo virar guerra, a cozinhar quando quer que não tem jogo também. É um time bom de psicológico, né?
Pois é, e a gente pode conversar numa boa sobre a parte tática, a parte técnica, a parte física, a parte psicológica, mas eu faço a observação. Ao final da Champions League hoje, tem um aparato, muito protocolo, né? Tem muito evento, é muita cerimônia acontecendo. Isso não decide jogo nenhum, mas muda a atmosfera, muda o ambiente, que é uma coisa que para o Atlético de Madrid faz muita diferença. Para os times em geral, para o jogador de futebol em geral faz, mas para esse time do Atlético de Madrid, mais ainda. Em um estádio onde, sei lá, 40% dos assentos era de gente meio sem compromisso com o jogo, não tenha dúvidas que a temperatura para você fazer fogo ali, né, naquele estádio era mais difícil do que num jogo, até como visitante, de repente.
E acho que esse é um ponto interessante, porque a gente já falou algumas vezes também, que o Atlético de Madrid tem muito de um time de Libertadores e tal. E aí, transportando um pouco para cá, muita gente fala sobre trazer isso para cá, e aí eu até vou levar o exemplo que a gente já falou aqui no podcast algumas vezes de... a gente tem tanta coisa interessante para olhar na Europa e tentar fazer aqui, e as pessoas ficam pegando as perfumarias que não se encaixam na nossa cultura. Eu acho que esse exemplo da final única, de jogo único, um palco neutro, é uma coisa totalmente alheia à nossa à cultura sul-americana de futebol, né? Que tem muito, assim, a Libertadores é um campeonato que o mando de campo é muito pesado, né? Você pegar uma estatística de vencedores os vencedores, os mandantes que vencem, né? Os jogos, aqui na Libertadores é muito mais acentuado do que na Europa. Isso independente de ser nacional do Paraguai, ou de ser o Corinthians em Itaquera, ou de ser o River Plate no Monumental, o Atlético Nacional em Medellín. Tudo assim, aqui o mando de campo é muito pesado, né? Tanto que a gente fala, às vezes, de times que não são grandes coisas e vai jogar no estádio do adversário e é difícil. E eu não estou dizendo que é difícil porque tem porrada, não é só isso. Estou dizendo, o ambiente, futebolisticamente, mesmo que não tenha nenhum desses incidentes de violência, mas o ambiente é diferente. E isso talvez seja uma das maiores violações que se pode fazer na Libertadores, seria trazer isso. Porque se na Europa
falando disso ontem, não estava?
Então, estão dizendo que...
2019 no Paraguai.
Então tem dirigente da Comebol que é favorável e vai querer implantar
assim,
isso.
Eles gostam da perfumaria porque perfumaria é fácil, né?
Você não... Porque é fácil vender pacote de viagem depois, então, né? Pro Paraguai, pra assim, esse torcedor eventual aí.
Você pode até entrar na... A gente entra na história da cultura também, que eu acho que é o essencial disso. Mas tem questões práticas, né? Assim, a América do Sul é muito maior do que a Europa, gente.
É, muito grande.
Assim, se você colocar...
E a geografia daqui é muito difícil.
Tirando o jogo na França... Tirando o jogo na Rússia, que você tem que se deslocar um pouco mais, mas que também aconteceu, acho que só uma vez, o final da Champions. Foi de 2008, né? Que o Manchester United foi campeão sobre o Chelsea. Os outros é num raio de um raio de distância ali que não dá daqui até Goiás, né? Assim, eles têm...
Em geral, as distâncias são no máximo daqui até o Rio de Janeiro.
Pois é.
Não quando você lembra que a Eurocopa vai ser na França e é menor que Minas Gerais...
Exatamente. É. Não, por exemplo, eles podem fazer uma Eurocopa, que eles vão fazer a próxima, em 2020, que é em vários países, porque não tem problema. É perto e a locomoção é fácil, tem trem para qualquer país, né? De qualquer país da Europa, para qualquer país da Europa tem trem.
A geografia é diferente, aqui, porque aqui a gente tem os Andes, né?
É, aqui tem os Andes.
Tem que lembrar que tem os Andes, que é muito complicado.
A gente tem os Andes, tem o Rio Amazonas, tem tipo, tem obstáculos, né? Libertadores com obstáculos. Então, assim, não tem mesmo a questão aérea, você tem às vezes que parar, pegar o voo para uma cidade que é próxima para depois chegar na cidade. Então, assim, não dá para fazer isso aqui. É impossível. Eu acho até que na Copa do Brasil já não dá para fazer.
Se quiserem
fazer,
sei
lá, jogo final sempre em Brasília lá e tal, eu acho que não vai rolar.
Não dá. Para a gente retomar um pouquinho do jogo, mais alguns minutinhos de Champions, Casemiro, Juanfran, falem um pouco aí desses dois personagens destacados aqui em textos também da cobertura.
Eu falo do Casemiro, o Gareth Bale disse uma frase, hoje eu estava lendo na redação, eu fiquei surpreso porque eu não tinha lido essa frase dele. Ele deu uma entrevista para o Daily Mail da Inglaterra. Claro, a imprensa inglesa falou muito do Bale, porque ele é britânico, enfim. E ele entrou num... Os britânicos ganham poucas, assim... Tirando os grandes campeões britânicos, são os jogadores do Liverpool, que ganharam várias vezes. Então tem vários britânicos do Liverpool com múltiplas conquistas. Mas em tempos recentes isso não é tão comum, né?
É verdade.
Os britânicos não tem tantos britânicos campeões.
Os britânicos...
Os do Manchester United, que são os últimos.
Primeiro título.
Porque, por exemplo, o Gary Neville, o Giggs e tal, estavam nos dois títulos que o Manchester United ganhou recentemente, 99 e 2008. Mas são poucos. Porque os ingleses não ganham com muita frequência nesses últimos 20 anos, né?
Mas assim, o Celtic deve ter... Era todos os escoceses, né?
Então, mas é uma vez campeão. É múltiplos campeões. Porque o Bale
múltiplos,
se tornou
bicampeão
da Champions, né? Então
é
difícil ter jogadores com mais de dois títulos.
Os do Nottingham Forest.
Sim. Então, são esses dessa época. E ele falou sobre o Casemiro, uma frase que eu achei bem forte, que ele falou, ele tá lá preenchendo todos os espaços e ele desarma tudo que se mexe, até o árbitro.
Ele teve 8 desarmes na final da Champions dos 24, dos 25 que o Real Madrid fez. O segundo foi o Toni Kroos, que teve 4. E depois, daí pra baixo, só 1, 2 ou 3 cada um dos jogadores. Desarmou mais que os zagueiros, desarmou mais que o Sérgio Ramos, ele desarmou assim, 33% dos desarmes do Real Madrid no jogo foram do Casemiro.
Então a frase do Bale faz sentido, né? Ele desarma tudo que se mexe. E até no texto que a gente colocou lá na Trivela, da cobertura, tem uma coisa de... O Zidane já tinha elogiado o Casemiro e na véspera o Simeone elogiou o Casemiro e alguns interpretaram até como uma forma de tentar abalar o Casemiro por ser a primeira final dele, por ser um jogador mais jovem, né, do elenco do Real Madrid. Mas não adiantou, ele fez uma ótima partida.
Quando o Zidane assumiu o Real Madrid, a primeira tentativa que ele... A primeira coisa que ele fez, taticamente, na montagem de time, foi tentar equilibrar o meio campo, né? Primeiro ele colocou o Isco para tentar jogar com Isco, Modric e Toni Kroos e não deu certo. Aí ele tentou o Kovacic alguns jogos e não deu certo. Quando ele colocou o Casemiro, foi um jogo contra o Levante. Foi imediato. O time melhorou bastante. E aí faltavam 12 rodadas até pro final do Campeonato Espanhol. O Casemiro, a partir desse momento, o Real Madrid ganhou todas as 12. Então foi meio que uma mudança na temporada do Real Madrid, numa questão de desempenho do time dentro de campo. A fixação do Casemiro ao lado do Kroos e do Modric. E ele Sim, ele mudou completamente nessa temporada. Acho que a percepção que o futebol europeu tinha dele, até o mesmo futebol brasileiro, né? Hoje, assim, você for montar uma seleção brasileira, você não começar com o Casemiro de volante, eu vou perguntar, o que você tá fazendo?
É, já tinha gente questionando o Dunga ontem.
É, mas eu não tava lá ontem.
É, então, aí a gente até teve...
Não, mas essa é a corneta perfeita. É. A corneta quando você não tem noção do que tá acontecendo. É. Quando, até... quando você tá na arquibancada, o cara tá pedindo um cara que não tá no banco, tá suspenso. Isso é incrível.
Então, eu tive que até responder uns comentários no post que a gente fez da seleção da Trivela, falando, olha, o Casemiro não estava lá, então não tinha como ele escalar o Casemiro.
Aliás, os comentários em grande fase. Enquanto vocês ficam comentando, eu fico vendo os comentários da matéria. São uns 500 aqui no pós-jogo.
O post da Champions é uma loucura.
E tem um cara que se chama Fábio de Mello, mas tem a fotinho do Padre Marcelo Rossi, então ele é os dois padres ao mesmo tempo, que disse: parabéns ao Real, primeiro campeão por WO da história. Não enfrentou ninguém. E aí começa um longo debate, né, sobre como assim.
Imagina se é troll, né?
Mas tá em grande fase, viu? Os comentários...
Os comentários da Trivela
é um mundo à parte, como diria o outro.
Pois é. E o Juanfran, ele tá no... Ele é um dos jogadores mais velhos do elenco, né? Ele é um dos que tá mais tempo no Atlético de Madrid. E ele fez uma bela final. Ele deu passe pro gol do Carrasco. Ele jogou muito bem e só pra falar, o Cristiano Ronaldo joga no setor dele, né? E você não viu o Cristiano Ronaldo no jogo. E... Só que ele perdeu o pênalti, né? Ele foi o quinto pênalti do Atlético de Madrid. Tentou tirar um pouco demais do Navas e a bola bateu na trave. E foi, acabou sendo o que decidiu a partida. E depois do jogo, o Juanfran foi a torcida do Atlético de Madrid no San Siro pedir desculpas, né? Se curvou assim, pediu desculpas. E a torcida entendeu o que ele estava sentindo, até porque ela estava sentindo também, e aplaudiu o Juanfran. Uma cena bonita em que ele é ovacionado, e aí os companheiros do Atlético de Madrid encostam nele e o abraçam. E nessa segunda-feira ele publicou uma carta no site do Atlético de Madrid para expressar ali o que ele estava sentindo. E ele prometeu que... Ele falou que na final anterior, na de Lisboa, né, de 2014, ele prometeu que o Atlético de Madrid estaria na final novamente. E agora ele promete que o Gabi ainda vai levantar a taça da Champions League, o Gabi que é o capitão do Atlético de Madrid. Essa é uma promessa difícil de fazer, porque você... É absurdo a história do Atlético de Madrid com o final de Champions League. É um negócio é inacreditável. Porque o Atlético de Madrid chegou na primeira final de Champions League em 74. O jogo foi para prorrogação contra o Bayern de Munique. O Aragonês fez um gol faltando 6 minutos para acabar o jogo, na prorrogação. E aí, no último segundo do jogo, o Atlético de Madrid tomou um empate e aí perdeu por 4-0 no jogo de desempate. Aí teve o de 2014, que estava ganhando do Real Madrid até os 48 do segundo tempo, quando o Sérgio Ramos fez o gol e levou para a prorrogação, e na prorrogação o time foi goleado. E agora tem o jogo na mão, não consegue vencer, e erra um pênalti e perde o título de novo, né? Três finais e três derrotas, assim, cruéis, né? Aquela derrota que você não acredita quando acaba o jogo. Então, deve ser bem difícil essa situação de ser um torcedor do Atlético de Madrid no sábado, no domingo, durante muitas semanas ainda pela frente, ainda vai doer bastante.
Vamos falar de Brasileirão? Você sabia, Bruno Bonsante, que lá no evento da Trivela, quando acabou a Champions League, estava rolando Atlético Paranaense e Figueirense?
É mesmo?
E eu vi, numa grande tela, Thiago Heleno não comemorar o gol que ele fez pelo Atlético Paranaense em respeito ao Figueirense. Depois a gente teve que se retirar do recinto, que acabou o evento.
O Mares fechou por causa de... Né? Não, gente. O Thiago Heleno... Bom... Né? O Thiago Heleno, a gente, já que a gente falou de eufemismo no começo do programa, né? Ele não vai ficar conhecido no futebol por ter respeito às camisas que veste.
Não.
Por ter respeito à profissão. Não comemorou gol no Figueirense? O que ele marcou? Qual é o legado dele no Figueirense?
Não teria...
Tem algum torcedor do Figueirense para entrar ao vivo, para explicar para a gente?
Eu não tenho embasamento para falar muito sobre a carreira do Thiago Heleno.
Ele ficou no Figueirense?
Mas é rotina, né? A gente é meio isso mesmo, né? Devem ter perguntado na semana, vai comemorar? É quando te pergunto, tem que responder. Aí você fala sim ou não. Se fala sim, pô, mal agradecido. Se fala não, é falso. É difícil
aí,
a vida.
Aí você fala não e tem que cumprir no campo.
Vocês viram, hoje o Dudu teve que fazer uma nota, porque supostamente teria pegado mal, que ele não gostou da entrevista do Cuca, que também não gostou de como ele jogou. Então assim, é difícil a vida de jogador, então, a gente não colabora muito.
O Thiago
Heleno
passou um ano, dois anos lá no Figueirense. Se ele não comemorasse contra o Cruzeiro, ele foi formado lá, ficou 5 anos no Cruzeiro e tal. É, vai lá.
Mas tudo bem.
Mas o Figueirense, foi o último clube dele, né? Então
passou.
Vai lá.
Passou.
Aliás, a expressão vá lá é muito boa, vá né? Lá. Eu precisava achar da onde vem.
É francês, né?
Vá lá.
É francês, né? Não tem uma coisa. O Grêmio, Felipe Lobo. 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate. É,
pra zero mim fez... gols sofridos.
Pra mim fez na quinta-feira de feriado, no Independência, o maior atropelo desse campeonato até agora. Deu um totó no Atlético Mineiro, a ponto de quase não voltar pro segundo tempo, porque 3-0, visitante, jogando quarto e domingo, não dá pra você exigir que o time... Por mais que o torcedor fale, pô, podia ser 6-7, não dá pra você exigir que o time siga nesse ritmo. Nesse meio de semana, vem a São Paulo pegar o Palmeiras no Pacaembu. Deixa eu só ver o jogo do final de semana do Grêmio. Depois recebe a Ponte Preta, domingo, em Porto Alegre. E aí, esse Grêmio invicto?
Então, eu acho que vocês falaram no começo do campeonato, no começo do programa, que Grêmio e Inter são estilos bem diferentes de futebol, mas eles têm uma característica em comum, além dos pontos, né? Que eles têm o mesmo número de pontos, os 10, mas uma característica em comum, e além de serem gaúchos, né, evidentemente, eles tomam poucos gols, né? O Inter tomou um gol nesses 4 jogos. E a gente tem que considerar que ele jogou contra o São Paulo no Morumbi e contra o Santos na Vila Belmiro, que são 2 jogos, em tese, se olhasse a tabela antes do campeonato, 2 jogos difíceis. E o Grêmio não tomou nenhum gol ainda, né?
O último gol que... E o do Grêmio, a tabela é mais difícil ainda. Pegou o Corinthians, pegou em Itaquera, Corinthians, e o Atlético Mineiro Independência.
E o Atlético Mineiro Independência. Empatou com o Corinthians no primeiro jogo, venceu o Atlético Mineiro fora, dando esse atropelo aí que o Paulo falou. E acho que o futebol do Grêmio, de fato, me atrai muito mais. Acho muito mais interessante, mas eu acho... O time do Inter é um time bem interessante de se ver. Eu acho que o trabalho do Argel, assim, ele é um técnico que é muito caracterizado pelo o jeito de jogar muito defensivo, né? Uma defesa muito sólida, normalmente um time rápido de contra-ataque. E, de fato, o Inter tem um pouco disso, mas eu acho que consegue até ir além disso. Não é tão bruto assim.
Eu acho que o trabalho do Argel, ele às vezes é um pouco... A gente não é muito justo com o trabalho, porque a figura não inspira muita simpatia,
não inspira,
né?
Muito simpatia.
Não só simpatia.
É parecido com o Dunga, assim, né? O Dunga pode fazer... Mesmo que ele estivesse fazendo um bom trabalho, a gente não tem simpatia pela pessoa, né?
Porque às vezes também a gente confunde... Né? Falando isso, tem gente que fala, você quer futebol arte, futebol bonito. Não é isso, mas é que também é um cara que... Em nenhuma declaração, em nenhum momento que pode externar o que pensa de futebol... Fala algo diferente, eu tenho uma proposta de sei lá, de fazer algo mais interessante. Ele sim, compra o personagem exatamente. Do se eu ganhar, vai todo mundo gostar e vambora.
Se não ganhar, não vale nada.
Tem os episódios do tipo do ano passado. Eu acho, primeiro, a comparação com o Dunga é injusta, porque o Argel é técnico.
Não, ele é melhor, ele é melhor, Dunga, ele é muito melhor que o Dunga.
Dunga,
é
pelo amor de Deus, é só pegar o trabalho dos dois no mesmo clube.
Isso já faz a diferença aí. Ele é mais técnico.
Eu não acho que o Dunga é um burro, que não sabe nada de futebol, mas claramente o tipo de jogo que ele propõe não se encaixa no futebol que a gente joga hoje, no Brasil mesmo, não é nem futebol de seleções, que é outro nível ainda. Mas tem episódios que contribuem para a imagem negativa do Argel? Tipo, o jogo contra o Santos na Vila Belmiro no ano passado, pelo brasileiro, ele mandou fazer uma marcação que foi além da marcação forte. Passou, assim, era desleal o que fizeram com o Lucas Lima. Fizeram um rodízio de porrada no Lucas Lima num nível que era... o árbitro deixou o jogo... Era para ter expulso 2 jogadores do Inter.
E Lobo.
Porque foi muita porrada que deram no Lucas Lima. E ele, né, incentivou.
A gente sabe, e o Bauza tá aí pra mostrar, que o treinador orienta o time brasileiro a falar, ó, aqui no Brasil,
os árbitros são condescendentes, assim, os árbitros no Brasil apitam muita faltinha. Na Libertadores isso não acontece. Eu tô aqui pensando no Inter, na Libertadores, nesse Inter. Chegando numa Libertadores, pegar um Atlético Nacional de Medellín do jeito que trabalha a bola, assim, o couro vai comer, hein, meu?
O couro vai comer. Não, eu acho que o time do Inter é um time que tem essa característica de marcação forte e o ano passado, esse ano até que eu não vi nenhum jogo que eu acho que o Inter passou do ponto nesse estilo de vigoroso, assim. Mas é um time que tem uma coisa que é muito interessante do meio-campo do Inter. O Anselmo, que até foi reserva no jogo contra o Santos, mas é um volante muito bom tecnicamente. E o time do Inter sabe trabalhar bem. Assim, o primeiro volante do Inter é o Fernando Bobby, que fez um campeonato muito bom pela Ponte ano passado.
Baita nome, né?
Fernando Bobby.
É bom o nome.
E o meio-campo do Inter trabalha muito bem a bola, né? O Andrigo, que era um Gabigol, né? Desde os 13 anos, 12
anos. Outro nome legal, né? Anderson com Rodrigo.
Todo mundo falava do Andrigo e tal. E ele tem, depois de passar por uma fase um pouco instável no sub-20, né? Que ele chegou a ser afastado, voltou. E agora no profissional, com o Argel que o promoveu ao time profissional e passou a utilizá-lo como titular, ele vem muito bem, né, o Andrigo. Então acho que o time do Inter tem muitos predicados ali, tem o Vitinho muito bem, jogando bem, tem o Arthur na lateral esquerda, que tomou o lugar do Jefferson, que tinha ido para a seleção, para a Copa América. A gente já vai falar de Copa América, Jefferson foi para a Copa América, virou reserva do
Sumiu.
Arthur, né. Então, acho que tem. E o Paulão, que é outro jogador que tem um pouco de Argel nele, né? Ele é visto como um jogador muito viril, bruto e tal, e é um bom zagueiro, tem feito um bom campeonato desde ano passado. Então o time do Inter tem bons argumentos aí. E o time do Grêmio, nossa, eu acho que é um time tecnicamente muito bom. Não sei se tem um elenco tão profundo a ponto de aguentar muito, mas é um time tecnicamente muito bom.
Uma coisa interessante do Grêmio não ter tomado gol ainda é que quando acabou o gauchão, a conversa no Grêmio era que não dava pra jogar com os zagueiros que tem, né?
Pois é.
Que o Cadu não tava jogando bem, que não, o Jeromel, acharam que o Jeromel ia fazer um zagueiro ruim virar médio, ou um zagueiro médio virar bom.
Ainda é muito criticado, né?
Exatamente. E quatro jogos sem tomar gol, tendo enfrentado times desse nível que o Grêmio enfrentou é significativo, né, nesse começo de campeonato.
A torcida tem pegado no pé. No lance do gol do Grêmio, do Everton, nesse fim de semana contra o Coritiba, a torcida tá vaiando o Maicon, que começa a jogada. Aí a bola foi pra esquerda, pro Marcelo Hermes, que faz o cruzamento pro Everton. Então, é curioso que a torcida tá vaiando, sai o gol e comemora. Porque tá vaiando o Maicon e tem vaiado o Bressan, aquele zagueiro que até chegou aí pro Flamengo, emprestado, voltou. O Grêmio não achou um jogador dessa posição. Cadu até já foi embora, né?
Chega o Wallace agora, né?
Chegou o Wallace, que
também não vai resolver.
Não é um jogador, né, que passa lá muita confiança.
Mas chega, assim, de fato, o Wallace jogando mais protegido, talvez consiga não ser tão ruim, né? É que no Flamengo ele tava muito... É muita bagunça, né? Não só nesse time do Muricy, mas mesmo no time do Oswaldo, no time do ano passado.
Um desgaste psicológico, né? Capitão do time, tendo que sempre, né? O time num caos e tudo caindo lá, né?
Exatamente.
Chega num time mais armado, né? Pô, nem se compara, né?
Nem se compara.
Santa Cruz, que é o terceiro, também invicto, tem clássico no meio de semana. Quarta-feira, no Arruda, Santa Cruz Esporte, a volta do clássico das multidões aí na Série A. Corinthians é o quarto colocado. Venceu os dois jogos na semana, o segundo deles no domingo, 2-0 diante do Sport. Tem o Flamengo em quinto, bateu a Ponte Preta em Campinas. No sexto lugar, o São Paulo. Vale falar um pouquinho do clássico da rodada. Dois clássicos na rodada, né? Cruzeiro e América, São Paulo e Palmeiras. No Mineirão, o Cruzeiro continua patinando, né? Ainda não venceu no campeonato. É o vice-lanterna, só tem dois pontos. E no Morumbi, o São Paulo, apesar dos desfalques, venceu o Palmeiras. Como diz o texto de Natália Pérez, São Paulo precisava de vitória como a contra o Palmeiras para mostrar que o futebol vai além da Libertadores. Se alguém achava que o time ia estar um pouco desconcentrado nessa fase, pelo menos esse jogo mostra que não, né?
Me parece muito que o Balsa está dosando a energia do time, né? Tem alguns jogos que ele... exige mais da equipe, em outros que ele... Não que o São Paulo faça corpo mole contra, sei lá, Ponte Preta em casa, mas assim, alguns jogos ele pilha um pouco mais, faz isso na Libertadores, e entre aqui e a Libertadores ele vai escolher alguns jogos pra botar um pouco mais de... pra usar esse mesmo espírito, né? Porque não vai conseguir jogar no mesmo ritmo em todos. E o clássico era um deles, né? O São Paulo precisava ganhar um clássico. Né? Não tinha ganhado... há muito tempo que não ganhava clássico dos três, tirando o Santos, por exemplo. Há muito tempo não ganhava do Corinthians ou do Palmeiras, mesmo colocando o Santos na história. Também
desde
tem
junho,
um retrospecto muito ruim em clássicos. E era um clássico bom para ganhar, porque o Palmeiras no Morumbi tem sérios problemas. Não ganha desde o gol do Alex, lá em 14 anos atrás. E jogou melhor que o Palmeiras, assim, o jogo inteiro. O Palmeiras não se encontrou ali no Morumbi. O primeiro tempo até criou algumas oportunidades, poderia ter até feito os gols no Denis. Teve uma cabeçada que o Denis pegou em cima da linha. Mas no segundo, o Cuca fez algumas alterações no time e o tipo, Palmeiras até começou em cima do São Paulo. Mas como ele próprio disse, né, depois do atendimento ao Denis, eu não sei o que aconteceu ali, porque que o atendimento desorganizou o Palmeiras, aí o São Paulo foi amplamente superior. O Prass fez 4 ou 5 defesas ali muito difíceis, evitou um placar mais elástico do São Paulo. E o Palmeiras tem 2 vitórias em casa e 2 fora, né? Ele jogou bem em casa nos 2 jogos, o Fluminense um pouco menos, e jogou mal fora. O resultado fora do Palmeiras não reflete o que foram os jogos. O Palmeiras jogou pior do que o 2-1 contra a Ponte Preta pode imaginar, e jogou pior do que o 1-0 contra o São Paulo pode imaginar. Assim, tá perdendo de pouco, mas ainda tem muito a evoluir fora de casa.
O São Paulo teve uma postura diferente. Eu acho até que os jogos do São Paulo, os primeiros jogos, não foram ruins. O jogo contra o Botafogo foi muito ruim, mas era um time inteiro reserva. O jogo contra o Inter foi um bom jogo do São Paulo, não conseguiu vencer, mas teve momentos, teve oportunidades para vencer o jogo, acabou sucumbindo. A boa defesa do Inter, né? A gente ressaltou, o Inter se segurou bem contra o São Paulo, até melhor do que o...
E ainda buscou empate no final e tomou o segundo gol num contra-ataque.
E contra o Coritiba mesmo, no meio da semana, o São Paulo jogou melhor do que o Coritiba, mas não conseguiu vencer também, perdeu muitas chances ali, perdeu muitos ataques, nem chances claras, né? Perdeu muitos ataques por desperdiçou a jogada ali por erro de passe. Então, acho que o São Paulo conseguiu mostrar um pouquinho mais de futebol, e um futebol mais competitivo também, né, que faltava muito em 2015 São Paulo, conseguiu ir um pouco além. Aí o pessoal fala muito do futebol do Ganso, acho que o Ganso de fato melhorou, tal, mas eu acho que o Ganso já vinha bem num time que ia mal. Acho que nos últimos 3 anos do São Paulo foram anos muito instáveis. E no momento que o São Paulo estava melhor nesses últimos 3 anos aí, que foi em 2014, que foi segundo colocado no Brasileiro, o Ganso era o principal jogador do time. Mas
o time,
muito porque
o time ainda tá, do Kaká,
era,
né?
Era o time do Kaká. Kaká, Ganso, Allan Kardec e Pato.
Vou além. Acho que foi o melhor jogador do campeonato.
Então. Se não foi o melhor, foi um dos melhores. Ele tem sido, pelo menos na posição dele, um dos melhores. Se não é o melhor da posição, é o segundo melhor. Então, assim, o time arrumado ajuda muito o Ganso. Eu até vi um comentário do Yamin sobre o jogo, que a gente tem visto muitas vezes o jogador tático, né? O jogador, o ponta marcador, a recomposição e tal. E que o Ganso, eu até vou usar suas palavras, você fale que é uma ilha no meio dos 4-2-3-1 com pontas cumpridores, né?
Sim, e além disso, né, o gol do São Paulo sai primeiro de uma acho que é importante lembrar que nem todo contra-ataque bom e correto é contra-ataque rápido. Às vezes você segura um pouco a bola na lateral e a torcida pede, vai pra dentro, vai contra-ataque, vai pra área. Não, segura um pouquinho a bola na lateral direita pra alguém entrar na área, como foi o que o São Paulo fez. Em vez de foi menos vertical do que um contra-ataque clássico pedia, mas foi o certo, porque fez uma triangulação rápida no lado do campo. Enquanto isso, o Ganso, que é uma coisa que muito se pede dele, foi uma das justas, até justas, mas ladainhas, acho que foi um pouco repetido demais na cabeça dele. Tem que fazer mais gol, tem que entrar mais na área. E enquanto o contra-ataque acontecia, ele que é o lento, ele que é o que não serve para o contra-ataque, ele que é o que para a jogada, na visão de muitos críticos, entrou na área e fez o gol que traduziu um mérito coletivo ali no contra-ataque do São Paulo, que eu acho que é até didático, assim, um contra-ataque do São Paulo muito bem feito, sem precisar ser apressado.
E um vacilo do Palmeiras, né, porque o Ganso, ninguém marcou o Ganso a partir da intermediária, né, ele entra livre.
Sabe
e aí ele
pareceu?
Aparece nas costas do Thiago Martins, que não percebe que o Ganso tá ali.
Sabe o que me pareceu, Bonsa? O Thiago Santos, em alguns momentos do jogo, principalmente no começo, parecia um terceiro zagueiro, tava jogando junto com o trio de zaga.
Parecia marcando meio homem a homem o Ganso, né, em vários momentos. Só que você não consegue marcar um jogador do time marcar homem a homem e o resto marcar zona, né?
Exato.
Porque virou uma bagunça.
E eu tenho a impressão que a hesitada do Thiago no cruzamento do Kelvin tem a ver com a percepção de que o cara que tá atrás, assim, o cara que tá atrás de mim é meu, é zagueiro também.
Achei que ele ficou com medo talvez de fazer um gol contra ali, de dar um escanteio sem precisar, e ele para, e aparece o Ganso.
E quando ele ver de relance que não é o Thiago Santos nem o Vitor Hugo, é um jogador adversário.
E faço o coro a essa coisa dos pontinhas, Gabriel Jesus encostado no canto, Roger Guedes, outro jogo desaparecido como visitante, porque a bola não vai chegar lá na ponta. Isso se reflete em menor escala, porque, né, o São Paulo jogou melhor, um pouco em como joga o Centurion, um pouco em como decide as jogadas o Rogério, por exemplo, né? Que se tivesse procurado o Ganso em dois contra-ataques que preferiu dar um drible a mais, num deles cavar um pênalti, podia ter saído o segundo gol, né? Que a inteligência que o São Paulo teve no lance do gol não encontrou no segundo tempo, quando uma bola caiu no Kelvin, caiu no Centurion, caiu no Rogério, né? A demora ali, são jogadores que não são goleadores e tem dificuldade para dar assistência também, né? O próprio lance que vai ficar famoso, que foi muito bonito do Kelvin dando um chapéu no Zé Roberto, não tem a definição que o lance merece, né? Porque daí demora pra chutar, assim, rola, puxa pra esquerda, perde o ângulo.
Ele ainda dá mais um drible bonito no Zé Roberto, que o Zé Roberto cai no chão, mas aí depois ele não sabe fazer, né?
Acho que isso mostra um pouco essa geração de jogadores que joga nesse 4-2-3-1, que são mal definidores mesmo, a jogada demora pra acontecer, né?
É pouco inteligente, né? Porque o que a gente falava na redação hoje também, o jogo ficou aberto até o final, o Palmeiras podia ter empatado o jogo. Mesmo o São Paulo melhor, o Palmeiras teve chance pra empatar. Teve um chute forte do Rafael Marques de fora da área, uma ajeitada bonita do Gabriel Jesus, quase empata o jogo. Teve o lance que o Dani soltou a bola, quase que o Alexandre faz o gol.
Fazer.
Então o jogo ficou vivo. E o São Paulo, estando melhor no jogo e tendo chances de contra-ataque, perdeu por causa disso. Perdeu chances, né, de fazer o gol e podia ter tomado, acabou vencendo por 1-0. E aí teve a bronca que o Maicon deu, que eu até acho que esse pessoal da imprensa exagerou um pouco. Pareceu que foi, os dois trocaram socos, né? Também não foi uma cobrança pública que acontece.
Acho que na história dos pontas falta muito mesmo, é porque acho que eles ficam muito presos na ponta, né? Esse que é o problema desses pontas, porque você tem...
Engessado,
você pegar os pontas antigos brasileiros, era isso, era o cara que ficava na ponta e ele ou ia pra linha de fundo e cruzava, ou cortava pra esquerda e batia e tal. Mas o futebol é completamente diferente. Então, pra usar um exemplo, como que jogam os pontas do Guardiola, por exemplo. O Guardiola, ele pede que o jogador fique na... Ele fica totalmente aberto, e isso ele fazia no Barcelona, né? Com o Pedro e com o Vidia, e com o Henry e com o... Era o Messi, né? Outro ponta. Ficam totalmente abertos até o último terço do campo. Porque o que isso permite? Você abre a defesa do adversário. Porque eles precisam ser marcados ali. E o time vai trocando bola pelo meio de campo. Eles às vezes participam ali e volta até chegar no último terço. No último terço, ele pede anarquia. Faz o que você quiser. Sai da ponta esquerda para a direita, se movimenta, aparece, entra na área, sai da área, faz o que quiser. Eu acho que no Brasil, os pontos eles acabam ficando muito presos, né? Eles realmente ficam na ponta. Eles não se movimentam, eles não entram tanto na área, eles não buscam trocar de posições e tudo mais. Então acho que falta mesmo assim um pouquinho de inteligência de...
E até por isso que a decisão do técnico vai até a página 2, né?
Ele vai até a página
2, você pega, por exemplo, a seleção brasileira, o Felipe Coutinho não ficou lá na pontinha. Acho que assim, é o que eu falo, o Roger Guedes, Centurion, deu 10, 15, 20 minutos, não veio aquela bola dos seus sonhos, você no mano com o lateral pra cortar pra dentro e fazer um gol batendo de chapa. Essa bola não veio... vai reinventar teu jogo, vai jogar um pouquinho de 9, vai jogar um pouquinho de 10, pede a bola pro volante.
O próprio Roger Guedes não pode ter essa passividade, né? Ele foi bastante proativo, né? Porque se ele não se movimentou muito, quando ele pegava a bola, ele tentava fazer coisa diferente, né? Ele tentava uma jogada individual, ele foi o melhor jogador em campo contra o Fluminense, ele pela ponta ali dava uns dribles, fazia tabelas, aparecia. Acho que existe essa capacidade nos jogadores, sim, né? Mas acho que às vezes não aparece muito.
E só para deixar eu acho que o Cuca matou o time no intervalo. Claro que a intenção dele foi boa, eu entendi, de mudar, tirar o Moisés, colocar o Moisés em campo no lugar de um volante, né? Do Thiago Santos, que estava para ser expulso, né? Mas ele matou o time, porque o Thiago Mendes passou a mandar e desmandar no meio campo, né? Ele pegava, a gente ficou falando, ele pegava a bola na intermediária defensiva e carregava a bola até a intermediária ofensiva sem uma marcação que o incomodasse de fato, né? Ele, em vários momentos do jogo, claro, no final já tem a correria do desespero, mas mesmo no começo do segundo tempo, que o Palmeiras voltou até tentando dar uma pressionada, o Thiago Mendes pegava a bola e conduzia até o ataque, né? Com uma certa facilidade. Então acho que o Palmeiras perdeu um pouco no meio-campo ali e não conseguiu corrigir, né?
Sexta-feira começa o nosso podcast Trivela Diário, de segunda a sexta às 8 da noite. A gente vai ter mais tempo de falar de seleção brasileira e Copa América, porque o tempo foi curto, os assuntos foram muitos. E é isso, então. Fica para um destaque final aí, um lampejo, uma frase, uma epígrafe sobre a seleção brasileira. Na sexta-feira a gente faz um guia da Copa América, toda agora segunda a sexta, podcast Trivela às 8 da noite, começando sexta-feira, dia da abertura da Copa América.
Você sabe que amistoso é para você fazer testes, né? Ver como é, que você vai se sentir e tal. Eu acho que vai ser muito difícil ver jogo da seleção brasileira às 11 horas da noite, viu? Foi isso que eu senti ontem. Tirando isso, eu não tirei nenhuma conclusão muito forte assim do jogo.
Eu coloquei 10 pontos pra gente falar sobre o jogo, né? Pra quem quiser assistir lá no site da Trivela, pra quem quiser ler. E o último ponto eu coloquei: haja coração pra esses jogos às 11 da noite.
Da noite vai ser
porque
complicado.
Porque olha, meu amigo, é bom. Se você não é dos que dorme, dos que dorme tarde, que aí naturalmente tá acordado esse horário, se você é dos que dorme cedo, se prepare porque vai ser duro.
E a falta de assunto é tanta que o Gabigol fez aquele gol. Você entra no Society, vai jogar Society com teus amigos, você não conhece direito ninguém, a bola sobra, você chuta, gol. Beleza, ó, parece que o cara joga legal. E virou assunto o gol do Gabigol, que é um gol...
que não queria ser chamado de Gabigol, e a novela da Globo se chama Haja Coração, e o Galvão fala que o nome da novela é o Haja Coração. Enfim, tá puxado. Ouça uma Trivela... que vai ser melhor do que ouvir o Galvão.
Mas eu te dizer, Gabigol para um artilheiro é ruim, né? Que nem o Vitória, tipo, Vitória do Vitória, o gol do Gabigol.
Pode ser.
Podia arranjar outro apelido mesmo.
Agora já foi porque o Galvão, né, falou, vai ser Gabigol.
Ah, ele decretou. Falou.
Decretou então, por volta então
da... O Tino Marcos foi perguntar se ele gostava de ser chamado de Gabigol e ele...
Ele falou não, e o Galvão falou, não, já
não,
era.
Ele não
já
falou,
era.
Ele, antes dele responder, o Galvão falou, eu vou falar Gabigol.
E o Galvão Bueno, quando ele determina alguma coisa meia-noite e meia, ela fica pra sempre, tá? Já tá nos anais.
Tem poder de ministro.
Pra quem quer análise sobre Copa América, a gente discutir podcast todo dia na Trivela.
Sexta-feira, então, a gente tá de volta às 8 da noite, dia de abertura de Copa América. A gente fala mais de seleção brasileira e projeta o campeonato. Até sexta-feira. Tchau.